Eclésia, Igreja Católica.
Olá, boa noite, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje chega ao fim a nossa conversa com Rita Valadas, Presidente da Cáritas Portuguesa, que em tempo de Páscoa partilhou connosco histórias de vida, de esperança e de ressurreição.
Porque esta coisa de, por exemplo, ter uma resposta que se chama apoio domiciliário, e se entender que apoio domiciliário é uma resposta para idosos, deixa tanto de fora. Porque quantas mães de famílias numerosas não vivem problemas enormes em casa e muitas vezes colapsam por não ter apoio? E se tivessem um apoio domiciliário, não é? Que é um apoio experiente, formado, etc., para ajudar a organizar a sua vida, a sua casa, até a forma como se pode organizar a vida das crianças, fazia toda a diferença. Se calhar empurrava, resolvia muitos problemas de desemprego e se calhar resolvia muitos problemas sociais que nós temos. Mas como é tão confortável terem caixinhas?
Mas essa reflexão, aliás, surge a partir de uma coisa óbvia, que foi em vários momentos desta crise. O apoio domiciliário não podia ir aos sítios onde costumava ir, mas aquilo que me está a dizer é algo mais do que isso, é perceber que há várias necessidades na sociedade que estão a ser, por um motivo ou por outro, negligenciadas, porque as respostas estão com um determinado padrão e é nelas que vamos seguindo, quase como se um rio nos fosse empurrando calmamente e a gente não pensasse no que está a fazer, não é?
Não, quer dizer, eu acho que nem é quase inconsciente, a verdade. Sim, é que nós temos... Como temos as caixinhas e dizemos apoio domiciliário para os idosos, não percebemos que, por exemplo, neste tempo em que nós tínhamos famílias todas confinadas em casa e todos nós fomos obrigados a assumir papéis que não eram os nossos, não é? Quer dizer, os pais tiveram que ser professores, tiveram que ser educadores, tiveram que ser... As crianças tiveram que treinar a tolerância, coitadas. Tivemos que encontrar estratégias de animação, de reforço entre uns e outros, e portanto fomos chamados a uma interdependência funcional enorme. Porque é que agora que, eu espero, a situação se melhore, porque é que essas competências e essas capacidades, sejam da família, sejam das equipas, não se conjugam para termos respostas mais robustas e que sirvam melhor as pessoas mais frágeis? Quer dizer, se eu precisar, é o mesmo que agora quase por andota, é o mesmo que comprar um cão só para poder ir passear à rua, não é?
Sim, um bocado que esperemos que não aconteça, mas...
Não é? É quase
e quando acabar a crise vai o cão para onde, não é? É um bocado...
Mas o cão é só porque é uma coisa que nós...
Mas é imediato, percebe-se a ideia, porque vai acontecer com muitas dessas competências. Esperemos que não aconteça com os animais agora, se alguém está a ouvir
não,
e fez isso.
Acho que não vai acontecer com os animais.
Mas há competências que desenvolveram que, aparentemente, quando voltar à normalidade, são para esquecer. Isso não faz grande sentido, não é? Até é um bocado, eu diria, quase ofensivo para a memória daqueles que mais sofreram.
Claro.
Por esta experiência temos de aprender algo e que seja positivo.
Pois, vamos também a uma obra de misericórdia, não é? Ensinar os simples. Como vê, tudo se convoca, não é? Esta coisa não é discrecionária em termos de pensamento. Mas realmente a nossa organização de resposta social, eu acho que nós temos que ser capazes de tirar as lições deste tempo. Nós tivemos tempo para olhar para as coisas e para as pensar, uns mais que outros, mas essas lições são absolutamente preciosas, não é? São indispensáveis, como diz, quer para a nossa vida familiar, quer para as grandes estratégias, não é? Eu acho que esta situação também nos ensinou que nós temos que ser prudentes com as estratégias. Porque nada nos serve ter muita competência entregue a uma estratégia se temos um Covid. Se há coisa que 2020 nos ensinou é que não vale a pena planear, ou melhor, temos que planear com sabedoria, sobretudo temos que planear com contingência e com resiliência. Temos que ter sempre uma carta na manga, temos que jogar SUS com a sorte, temos que, sei lá, ter um trunfo sempre, que é para, se a sorte nos purgar uma partida, nós termos um trunfo. E eu estou confiante que isso vai acontecer. As pessoas perguntam muito sobre a estratégia da pobreza, de combate à pobreza. Eu acho que é importante termos alguém que tenha distanciamento suficiente para fazer, para pensar e para agilizar estratégias, mas a situação dos pobres resolve-se agora e, portanto, nós não vamos ficar à espera da estratégia para isso, não é? A estratégia é uma condução iluminada para o futuro, mas tem que ser realista, tem que saber o que acontece no território, não pode ser sonho, tem que ser pé no chão, tem que ser realista, tem que aprender com quem trabalha e não só com quem estuda. E se nós fizermos isso, eu estou certa que vamos conseguir emprestar qualquer pensamento estratégico ou qualquer plano plurianual a experiência que tiramos destes tempos e destas experiências que a pandemia nos trouxe.
Estive à conversa com Rita Valadas, presidente da Cáritas Portuguesa. A nossa emissão entra agora na reta final. Deixo-lhe o convite para ouvir a banda Luz Jovem com o seu tema Aceita Aquilo Que És. Aceita Aquilo Que És foi o desafio em forma de música que nos chegou pelos Luz Jovem. Nesta noite de sexta-feira, deixo-lhe o convite para que nos voltemos a encontrar, se Deus quiser, no próximo domingo, às 6 da manhã, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, despeço-me com votos de uma boa noite e uma vida feliz.